Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-rodada, aqui gravando no calor do domingo. Eu e o João Eduardo Dutra vamos passar por todos os jogos do domingo, dando aquele apanhado geral para você ficar por dentro de tudo que rolou nesse domingo da semana 10 da NFL. Antes da gente entrar no programa, só tenho um recado. Como vocês sabem, com o retorno do podcast Cara dos Esportes, voltou também o programa de apoiadores, que é vital para a sobrevivência de tudo que eu faço aqui do Cara dos Esportes. Então, se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, são 7, isso mesmo, 7 podcasts extras exclusivos para apoiadores, os meus textos na newsletter diretamente no seu e-mail. Tem grupo no WhatsApp também, claro que tudo depende do plano que você optar, mas tem plano começando a partir de R$10, então bem pouquinho, e você ajuda um produtor de conteúdo independente. É só buscar a Cara dos Esportes no PicPay, bem fácil, PicPay seguro, direto, fácil, diretamente do seu celular, ou tem o link na descrição, que eu tenho um artigo lá no meu blog explicando todos os planos. E se você está em dúvida, tem um incentivo extra. Todo mundo que se tornar apoiador até o final do mês de novembro, ou seja, até o dia 30 de novembro, vai concorrer a uma camisa, um sorteio de uma camisa da loja Kickoff, que é uma loja que faz umas camisetas bem legais com estampas inspiradas de futebol americano, time inspirado em times da NFL, uma loja bem legal. Eu vou colocar o link aqui na descrição também. Então, você assinar, seja qual o plano, todo mundo, você que já assinou também está concorrendo, pode ficar tranquilo, mas todo mundo que assinar até o final do mês vai concorrer a uma dessas camisetas da loja Kickoff Store Brasil. Aí você vai poder escolher o número, o tamanho e tal, você me passa os dados, chega na sua casa. Então é um incentivo aí para quem tá, pô, será que eu assino, será que eu não assino? E você vai estar ajudando de novo um produtor de conteúdo independente. Vamos pro programa! Aqui comigo hoje, João Eduardo Dutra, meu amigo João Eduardo Dutra, sempre aqui nos podcasts comigo. A gente já vai começar logo com um dos resultados. Sim, Patriots era favorito para esse jogo, não dá para chamar de surpreendente, mas a forma como foi a vitória dos Patriots foi surpreendente, 45-7. Mac Jones teve, ao que tudo indica, eu teria que, esse programa aqui é no calor aqui da rodada ainda, teria que voltar e olhar alguns outros para ter certeza, mas de ponta da língua aqui, o melhor jogo da carreira do Mac Jones até agora. A equipe correu muito bem com a bola, a defesa foi espetacular. E esse New England Patriots, eu falei na semana passada, João, e repito, por que não esse New England Patriots para vencer a AFC?
Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia para quando você estiver ouvindo. Por que não? Exatamente, por que não? É uma AFC que é maluca, como eu já falei no podcast passado, a AFC parece o Brasileirão 2020, ninguém quer ganhar ela, todo mundo vai tropeçando, e os Patriots, como eu também já vem falando, vai ser um time que dificilmente vai perder jogos, vai dar tiros no próprio pé para perder jogo. Um time muito consistente, corre bem com a bola, o Mac Jones pode não ser aquele wall quarterback, mas ele comete poucos erros. Se tiver uma jogada simples, ele vai fazer ela e vai botar a bola no lugar onde o time possa conseguir completar essa jogada. Então, por que não os Patriots, né?
A gente falou isso semana passada, e essa semana vale a mesma coisa, mas assim, elevada à décima potência. Esse é o jogo perfeito do New England Patriots, né? Essa é a melhor versão do New England Patriots, né? O Mac Jones acertando 19 de 23 passes, a equipe passando de 180 jardas pelo chão e a defesa sendo espetacular, né? E a defesa mais uma vez foi espetacular e, assim, a secundária é muito boa, o J.C. Jackson fazendo uma ótima temporada e dominou completamente o jogo, e no ataque não correu muitos riscos, como o João bem falou. Teve o Ramondre Stevenson carregando a bola 20 vezes para 100 jardas, 2 touchdowns, né? A equipe que não teve o seu running back titular nesse domingo, mas realmente uma grande atuação dos Patriots. E do lado dos Browns, o Baker Mayfield, ele tá perdendo Cada semana ele perde alguns milhões, né, João? Porque a gente sabe que ele tá aí. Ele tá no último ano de contrato dele. O próximo ano é aquela renovação automática de quinto ano e tal. Mas já. Ele já poderia ter renovado o contrato, assim como o Josh Allen renovou na última off-season. O Baker Mayfield poderia. Mas ele, até agora, ele não mostrou que ele pode ser consistentemente um cara que você eleva o time ao redor dele, né? E é para esses caras que você gostaria de pagar 35 milhões por ano, né? E o Baker Mayfield, mais um péssimo jogo, acabou saindo machucado ali no final, mas enquanto esteve saudável, ele jogou muito mal, e aquela coisa do, joga melhor sem o Odell, não durou muito tempo.
Verdade, Baker Mayfield tentou 21 passes e teve 73 jardas. Eu vou fazer uma conta rápida aqui. São 3,4 jardas por tentativa. Não é o ideal.
Se fosse running back, era uma péssima média, né?
Exatamente. Não, se fosse running back e tivesse 21 carregadas e 73 jardas, você fala assim, ok. Não, mas é passe. Na NFL de hoje em dia, você quer um pouco mais que isso. E o Baker Mayfield, semana sim, semana não, ele vem mostrando o que a gente acaba achando que ele realmente é. Que quando a situação está perfeita, e os Bears conseguiram montar a situação muito boa para ele, ele é um cara que consegue vencer jogos. Mas quando a situação não está perfeita, ele não vem sendo aquele cara que eleva os seus companheiros de time e consegue essas vitórias. Que é isso que vale na NFL. A situação nem sempre vai estar perfeita, e se ele receber 35, 40 milhões de dólares, os Browns não vão conseguir manter um time perfeito ao redor dele. Então, ele precisa ser esse cara que eleva, e até hoje na carreira dele ele não vem sendo esse cara. Até a gente estava falando que o Mac Jones é um cara muito seguro, o Baker Mayfield era esse cara também quando está tudo perfeito. E é até engraçado falar isso, mas o Mac Jones mostrou que ele foi o melhor Baker Mayfield da partida. Porque Sim. Os Patriots tiveram a situação perfeita ao redor dele. A defesa jogou bem, o jogo terrestre jogou bem, os recebedores foram bem, então ele foi bem. O Baker Mayfield não conseguiu isso sem o Nick Chubb, sem o Kareem Hunt, sem o Jack Conklin. Então ele não jogou bem.
É verdade, né? Só que assim, o Baker Mayfield tá aí no quarto ano dele. Ele é a primeira escolha geral de 2018, então a expectativa sempre vai ser maior do que a do Mac Jones, que foi 15ª, se não me engano, agora. De
Por aí.
cabeça, foi por aí. Mas realmente o Mac Jones foi muito melhor do que o Baker Mayfield. E eu não quero ouvir essa história de, ele não tem muitos bons alvos e tal. Ele tinha o Odell Beckham, ele não conseguiu fazer a situação funcionar com o Odell Beckham, né? E assim, já falei aqui mil vezes, não quero me repetir muito, mas o Baker Mayfield, o Odell Beckham tava se desmarcando. E por mais que o Odell não seja inocente, mas o Baker Mayfield, ele tinha um wide receiver capacitado e ele não conseguiu fazer a situação. Um quarterback bom de verdade não vai. Não vai fazer com que um wide receiver de talento saia do seu time porque não se encaixa, né?
O Eli Manning caindo quase aos pedaços no final de carreira fez o
Sim.
Odell parecer um dois, se não o melhor wide receiver da NFL.
Verdade, né? O Eli já fazendo hora extra ali e o Odell produzia e tal. Então, sim, o Cleveland Browns vai estar tá caminhando aí para uma off-season com bem menos certeza sobre o Baker Mayfield do que na última off-season. Vamos continuar aqui nos jogos do primeiro horário e vamos falar agora de um maior atropelo. Não sei se numérica, acho que numericamente sim, mas um atropelo total do Dallas Cowboys para cima do Atlanta Falcons, 43-3. Lei do ex pro Dan Quinn, ex-head coach do Atlanta Falcons, era o head coach no Super Bowl, agora é coordenador defensivo do Atlanta Falcons. E assim, Falcons vinha melhorando, o Matt Ryan vinha fazendo uma temporada muito boa, mas teve o seu pior jogo. O Josh Rosen tentou 6 passes, não completou nenhum, ele entrou já no garbage time, não
Completou?
completou um para 14 jardas, verdade. Errou 4 e um foi interceptado, o primeiro passe que ele tentou. Então a Rosen Island tá bem vazia nesses dias.
Então, só queria deixar claro que ele completou dois, então.
É verdade. E enquanto isso, o Dallas Cowboys, ele. Claro, vencer por 43-3 é sempre ótimo, né? Mas depois do que aconteceu com o Denver Broncos, era vital ter uma atuação desse tipo e a equipe respondeu muito bem ali. Não deixou virar aquela bola de neve, né?
Exatamente, é o Dallas Cowboys vem de uma semana que ele foi quase humilhado pelo Denver Broncos, pela maneira que foi, né? O Denver Broncos controlou completamente aquele jogo. Poderia ter sido um 33 a 0 facilmente. O Dallas Cowboys conseguiu dois touchdowns ali de garbage time, mas que não significaram nada pro jogo. E é sempre bom depois de uma semana dessa você vir e mostrar, opa, não é bem assim, e vai sair socando na boca o outro time. E foi isso que o Dallas Cowboys fez. O Dallas Cowboys não tomou conhecimento do Atlanta Falcons, o ataque funcionou muito bem. E o ataque terrestre que anotou três touchdowns, dois com o Ezekiel Elliott, um com o Dak Prescott, nem foi tão bem assim. Não foi. O Ezekiel Elliott tem 14 carregados para 41 jardas. Você pensa nisso e fala, não foi um bom jogo, mas ele teve dois touchdowns.
É, e basicamente foi o
Mas.
segundo tempo inteiro de garbage time, né? Então isso influencia os números.
Sim. Mas é o time conseguiu, a defesa voltou a jogar bem, o Trevon Diggs teve interceptação, voltou a ter interceptação, né, já são oito na temporada. O Cid Lamb fez uma partida espetacular, 94 jardas, dois touchdowns, graças a Deus ele tá no meu fantasy. Mas é um jogo que o Dallas Cowboys mostrar, principalmente nessa rodada, que aconteceram alguns deslizes, principalmente na NFC, que a gente não tava esperando, o Dallas Cowboys mostrou, pá, pode ser que a gente venha brigar num patamar um pouquinho acima do que era esperado.
Verdade, né? Eles tiveram um quarto fulminante, né? 29 pontos e foi uma grande atuação mesmo da equipe, né? Não tem muito o que falar. O Falcons tava animando ali, né? Já tava pensando ali em wild card e tal, e o time tava jogando melhor no ataque, mas hoje foi meio que o Falcons do imaginário coletivo, né? E como eu falei, esse jogo teve muito garbage time, mas enquanto no começo do jogo eu gostei muito do que o CeeDee Lamb fez, né? Porque não foi que a produção dele veio depois, né? Ele ajudou a construir essa produção e, para mim, ele é o wide receiver mais talentoso da equipe. E até acho que ele, melhor versão dele hoje, é melhor que a melhor versão do Amari Cooper. O retorno do Michael Gallup também foi importante, né? Ele que estava machucado. Mais uma vitória bem importante para o Dallas Cowboys.
Eu tenho uma pergunta para você.
Claro.
Você falou que a melhor versão do Sid Lamb é melhor que a melhor versão da Amari Cooper, correto?
Correto.
Mas a melhor versão do Sid Lamb é melhor que a melhor versão do Justin Jefferson?
Acho que não, não tem como discutir com o que a gente tem visto na produção do Justin Jefferson. Assim, muita coisa que o CeeDee Lamb, a gente ainda acredita que ele possa jogar melhor ainda. Ele tem ferramentas físicas superiores, né? Mas não tem como discutir. O Justin Jefferson é um wide receiver completo. O que que você acha?
Concordo, eu concordo. Acho que o Sid Lamb ainda tá muito, não muito, que ele já vem jogando melhor essa temporada, mas parte dele ainda tá no imaginário. Ó, quando ele encaixar tudo, vai ser isso. O Justin Jefferson já é um dos melhores, se não um dos cinco, seis melhores recebedores da NFL.
É, não tá muito longe disso mesmo não, né? Porque realmente o nível de produção que ele tem é realmente espetacular. E vamos seguir agora para Saints e Titans. O Titans venceu 23 a 21. Titans que tá bem dizimado ali no seu corpo de skill positions. Basicamente sobrou o AJ Brown, né? O Julio Jones foi colocado na Injury Reserve, e hoje tem o Derrick Henry. A gente talvez veja ele de volta no, nos playoffs, num jogo que Adrian Peterson e Deontay Foreman combinaram para 19 carregadas, né, o que nunca é um bom sinal, principalmente em 2021. Mas a equipe conseguiu vencer o jogo, um jogo complicado da arbitragem, a gente vai falar disso mais para frente. Mas os Titans venceram o jogo e os Saints foram muito competitivos contra o Trevor Siemian, que, na minha humilde opinião, vem se mostrando um reserva muito qualificado, vem mantendo um nível bem razoável ali hoje, por exemplo, sem o Alvin Kamara.
Verdade, o Trevor Siemian fez uma partida digna, até muito boa, conseguiu, se você levar em conta todos os erros, tanto de arbitragem quanto do kicker dos Saints, o Jonas Saints estava com uma posição muito boa para ganhar aquele jogo. Conseguiu jogar muito bem, o Trevor Siemian, e o detalhe é o Tyson Hill, né? Lembra em algum momento de anos passados, tinha gente que realmente acreditava, não, o Tyson Hill é o futuro dos Saints. Quando o Drew Brees se aposentar, ele é o cara. O Gold, ele é o terceiro reserva atrás do Trevor Siemian, com o James Winston machucado. Então mas boa partida do Trevor Siemian. Lá dos Titans ganhou essa partida meio na marra, né? Não foi bonito. O Ryan Tannehill teve até um jogo ok, mas não tirou nada da cartola. O jogo terrestre foi horrível. O AJ Brown, que é a única fonte de energia desse ataque, teve uma recepção para 16 jardas. Então é uma partida bem dos Titans, mas saíram com a vitória.
Eu tenho aqui a lista aqui de erros desse jogo. O Saints poderia ter saído com a vitória e, assim, claro, o que importa é vencer ou perder, mas eu não sei se o Titans sai de domingo como o melhor time. Os Saints conseguiram uma interceptação dentro da endzone, né, com o Marcus Williams, que foi anulada num rough the passer que, assim, eu não gosto de ficar falando de erro de arbitragem, mas foi um dos piores roughing the passers que eu já vi a arbitragem marcar. Foi totalmente fantasma. Só o Sam Darnold viu. E. Desculpa, João.
É, agora eu posso rir.
Agora que não é mais seu quarterback. E aí. Sim, aí os Titans conseguiram um touchdown depois, né? E ainda teve muita jogada ali, ainda teve. Enfim. O Saints. Aí uma. É culpa do Saints, né? Eles abriram. Os próximos dois aqui que eu anotei aqui no meu caderno foram. Segundo o Rodrigo, pô, caderno é coisa de velho, né? Mas os Saints abriram o segundo tempo com um fumble no retorno de kickoff, né? Que logo em seguida os Titans conseguiram um touchdown. E mesmo assim a equipe ficou uma conversão de 2 pontos ali de empatar o jogo, mas teve um false start, né? Na tentativa que trouxe para trás o ataque do Saints, e aí ficou bem mais difícil a equipe.
E o kicker Brian Johnson errou dois extra points.
Verdade, além disso, né? Que se tivesse acertado os extra points, não precisava ter disso tudo, né? Tô até com os números aqui do Brian Johnson, né? Ele acertou o único field goal que tentou, errou 2 extra points, e enfim, não tem feito uma boa temporada. Mas é um jogo que acho que o Saints perdeu mais esse jogo do que o Titans venceu. Mas dito isso, 5 vitórias seguidas dos Titans, 5 vitórias seguidas contra adversários importantes, e a equipe continua aí na ponta da AFC. Vamos passar agora para um jogo da AFC Sul: Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts. Os Colts saíram na frente, como é de costume, né? Esse time tem saído bem nos jogos e depois deixa o adversário voltar. A equipe fez um pouco de força ali para dar uma chance para os Jaguars. Mas teve um passe bem bonito ali do Carson Wentz pro Michael Pittman, que deu um first down que basicamente selou a vitória da equipe. Jonathan Taylor mais um grande jogo correndo com a bola, são 21 carregadas, 116 jardas, um touchdown. E o Colts é isso, né, João? Um time que, mesmo dentro de uma partida, ele parece dois times, assim, no primeiro tempo, na maioria das vezes, no primeiro tempo. E é um time que oscila muito ao longo dos jogos, parece times diferentes dentro da mesma partida.
Verdade, os Colts parece que tem uma síndrome de querer descansar muito cedo, né? Já é comum os Colts abrirem vantagens no primeiro ou no segundo quarto e falar assim, ah não, acho que aqui agora tá tranquilo. E depois as coisas não ficam tranquilas ao redor do jogo, vem sendo assim nas últimas semanas. E não foi diferente, fez 17 pontos no primeiro quarto, falou, contra o Jacksonville Jaguars, essa aqui já tá guardada. E não foi bem assim, o Jacksonville Jaguars teve uma campanha para até virar o jogo, não conseguiu, mas os Colts parece que em determinados momentos da partida falou assim, pô, esse talvez seja um time playoff, seja um time que vá para brigar ou alguma coisa. Em outros momentos falou assim, ah, nossa senhora, por que que esse time está jogando? Por que que o Carson Wentz continua fazendo isso? O que que aconteceu com essa defesa? Mas é um time que precisa saber balancear esses dois lados.
Às vezes parece que é uma vontade de proteger o Carson Wentz também, né? Que vem fazendo uma temporada muito boa, né? Muito acima do que eu esperava, muito acima do que ele fez ano passado com os Eagles. Mas realmente, o Colts, se conseguir um pouco mais de consistência, e você tá ouvindo aqui, ó, meu caderno, talvez possa ser um time, pelo menos, enjoado de enfrentar nos playoffs. Vamos passar para o outro jogo de divisão. Foram dois jogos de divisão nesse domingo. E a gente vai falar agora de Buffalo Bills contra New York Jets. O Buffalo Bills atropelou os Jets por 45 a 17. Um time que estava precisando jogar bem, os Bills, né? Porque, eu repito, a grande sorte dos Bills é que os Chiefs 2021 estavam existindo, né? Porque tirou um pouco da pressão de um ataque dos Bills que não vinha tão bem, mas dessa vez contra os Jets jogou bem e se aproveitou dos erros do Mike White, que lançou 4 interceptações, Nathan Peterman Territory, como nossos colegas da imprensa dos Estados Unidos diriam. Mas eu nem sei se dá, assim, 45 pontos é bom por qualquer métrica, João, mas os Jets deram uma boa assistência para chegar a esse número, né?
45 pontos não é bom na métrica dos Jets. É tipo, você não fez mais que a sua obrigação. Porque desde o bye, os Jets tomaram 53 dos Patriots, 31 dos Bengals, 45 dos Colts e 45 dos Bills agora. Então é uma defesa que tá convidando os adversários a marcar pontos. E os adversários estão marcando. O Mike White... fazendo o bem para o time, não tem controvérsia. O quarterback é o Zach Wilson. Ele queria que a mídia pegasse leve com o Zach Wilson, então ele teve uma partida bem ruim. Então uma benfeitoria dele. Mas brincadeiras à parte, partida bem ruim dos quarterbacks dos Jets. Joe Flacco entrou, acertou 3 passes de 3 tentados, 47 yardas, 1 touchdown. Então tem isso. Mas não tem muito o que falar desse jogo. Os Bills fizeram o que quiseram com os Jets, porque é uma defesa que não tem resposta para nada nesses últimos jogos. Então é bem fácil jogar contra eles.
É um bom jogo do Stephon Diggs, aliás, ótimo jogo do Stephon Diggs, né, que estava devendo também, 8 recepções, 162 jardas, 1 touchdown. E assim, é isso, né? A defesa dos Jets não é parâmetro. Claro que quando você enfrenta uma defesa muito ruim, você tem que colocar muitos pontos, né? Mas aí a gente tem que levar em conta o quão ruim, primeiro, e segundo, que o quarterback da equipe lançou 4 interceptações. E é como o João falou, né? Não tem muita controvérsia seguindo em frente. A gente sempre vai lembrar aí da semana que o Mike White era o novo Tom Brady, mas foi tudo diversão online, né? Pra dizer o mínimo. Vamos seguir agora para o jogo que eu comparei no Twitter a uma batalha de Metapods, né? Quem lembra Pokémon primeiras gerações aí com certeza entendeu a referência, quem tá velho entendeu a referência. Detroit Lions empatou com o Pittsburgh Steelers 16 a 16, pelo menos fez 2 touchdowns na casa do adversário. No jogo da volta aí vai ter essa vantagem no critério de desempate. Mais um jogo muito ruim de futebol americano. O Dan Campbell passou a chamar as jogadas nessa partida, né? Ele que ele era treinador de tight ends, né, antes de assumir o cargo do Lions. Não deu muito certo porque o ataque foi péssimo. Em determinado momento ali do final do segundo quarto, a equipe tinha aliás, no terceiro quarto já, a equipe tinha 16 pontos e o Jared Goff tinha 11 jardas passadas. O Pittsburgh Steelers, que eu não achava que pioraria tanto sem o Big Ben, porque essa versão atual do Big Ben é muito ruim, mas eu fazia tempo que eu não vi um jogo do Mason Rudolph, então levanta a mão, estava errado. Mason Rudolph terrível, foram 50 passes tentados para chegar a 242 jardas, que é bem difícil, né? Você ter 50 passes tentados e não passar das 300 jardas. E um jogo péssimo de futebol americano, né, João? Não tem muito o que falar desse jogo. Apenas que o TJ Watt se machucou, que é péssimo para os Steelers, sofreu uma lesão no quadril. Mas foi um jogo de nível baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. E se eu pudesse não assistir mais um snap sequer desses dois times, e eu falo dos Steelers com o Mason Rudolph, eu gostaria de não assistir.
É complicado chamar isso de jogo de futebol americano, né? Porque foi trágico. De um lado, a gente tem o Jared Goff tentando 25 passes para 114 jardas, que é só. E do outro, você tem o Mason Rudolph tentando 50 passes, que independente de quantidade de jardas, touchdowns, já é demais que uma pessoa precisa na vida. Ver 50 tentativas de passe do Mason Rudolph. É
Se o
o
Big Ben for
Big
perder mais
Ben é
um
um.
jogo, tem que ser o Dwayne Haskins.
Ou bota o Najee Harris de quarterback, alguma coisa tem que ser, porque Mason Rudolph não dá, ele é o, nossa, inimigo do entretenimento. Mas, não tem muito o que falar desse jogo, os dois times pareciam que não queriam ganhar, os Lions tiveram a chance no field goal na prorrogação, erraram.
Um dos piores
O
erros de
Pittsburgh
futebol que eu
Steelers.
já vi.
Foi um erro feio. A
Horroroso.
bola foi muito baixa e foi um pouquinho pro lado. Parecia que foi um chute mascado. Parece que ele
Deve
chutou o
chutou a
chão, sei
grama,
lá.
é, exatamente, foi a mesma sensação.
O Pittsburgh Steelers teve uma campanha faltando 8 segundos que eles iam chegar na área de field goal. E o Pat Freiermuth, que foi muito bem na semana passada, recebeu dois touchdowns, sofre um fumble perto e foi o pior fumble da história,
Foi
porque foi
mesmo.
perto da sideline. Aí parecia que a bola era pra fora, só que a bola morreu dentro de campo.
Morreu.
Ela nem quicou.
É o
Ela
pasto que é
quicou e.
o campo dos Steelers, né?
Ela quicou e quicou. Aí ela ficou e os caras lá recuperaram, faltando 8 segundos. Lá eles até tentaram jogar o rugbyzinho, mas, de novo, a pior tentativa de rugby, que o DeAndre Swift saiu pela lateral.
É, ele simplesmente saiu pela lateral, eu não entendi aquilo.
Com o cronômetro zerado. Então foi um jogo de futebol americano horrível. Não tenho o que tirar dele. A única coisa que você pode tirar é que os Lions não vão ser o primeiro time 0-17 da história. Talvez 0-16-1. Vai ser o primeiro da história também.
É.
Mas 0-17 não.
É, assim, a única justificativa pro DeAndre Swift é que de repente o Dan Campbell falou com ele: não tenta um passe muito arriscado para manter o rugby vivo, porque senão eles podem recuperar e fazer o touchdown, né? Acho que é a única justificativa. Que ele simplesmente saiu pela lateral, né? E.
Sabe em basquete nos playoffs que os times fazem aquelas camisas com frases? Tipo o Chicago
Sim.
Bulls, "It mean nothing without a ring." Os Lions tinham que ter uma camisa falando assim: 0-17 não.
Verdade.
Que essa é a conquista da temporada.
Falando em estatística, você quer escutar uma estatística sobre o Jared Goff?
Quero.
O Jared Goff na carreira, ele tem 42 vitórias, 35 derrotas e um empate. O Jared
Sim.
Goff na carreira, em jogos que o head coach dele não se chamava Sean McVay, ele tem 0 vitórias, 15 derrotas e um empate. Ele nunca ganhou um jogo que o Sean McVay não fosse o head coach dele.
Eu acho que é um bom argumento para chamar ele de quarterback do sistema. Não sei ainda, mas acho que é bom.
Eu tô começando a achar que ele era produto do Sean McVay.
Também estou começando a achar isso.
Começando a ter essa impressão aqui. Mas assim, se um quarterback ele consegue jogar bem quando tem um bom head coach, um bom sistema ofensivo, isso tem o seu valor na NFL. Mas não para ser um titular ganhando mais de 30 milhões de dólares. Eu já cansei, eu já defendi muito o Jared Goff e.
Depende do valor disso quando o treinador é o Sean McVay e o sistema é o sistema dos Rams. Porque até agora a gente não teve prova que o quarterback consegue jogar mal nesse sistema.
É, vamos aguardar capítulos dessa. Um dia a gente vai descobrir. Mas vamos seguir agora para um. Eu ia chamar de zebra esse resultado, mas eu acho que agora um favorito destacado ganhar um jogo que é uma zebra na NFL, né? Tamanho número de jogos malucos. O Tampa Bay Buccaneers foi derrotado por 29 a 19 para o Washington Football Team do Taylor Heineken, esses times que se enfrentaram no wild card dos últimos playoffs, e foi o jogo mais difícil dos Bucs naquela campanha que terminou com o título. Tom Brady lançou duas interceptações, a primeira o passe desviou, não foi culpa dele, a segunda foi. Mais um jogo que o Bucs entrou desfalcado, Chris Godwin foi pro sacrifício, o Antonio Brown não jogou, o Gronk não jogou, mas não é justificativa para perder para o Washington, que até vem defendendo o passe um pouco melhor recentemente, mas levar 29 pontos do Taylor Heineken e companhia limitada não tem muita justificativa. Só que é isso, né? Nenhum time favorito consegue jogar consistentemente bem e nenhum candidato a MVP consegue escapar de uma atuação péssima e inexplicável.
Correto. É uma temporada bem estranha. Não tem nenhum time da NFL que em algum momento da temporada já foi considerado, não vou dizer favorito ao Super Bowl, mas assim, ah, esse é um bom time, time de playoffs, que não teve uma derrota assim. Isso não deveria acontecer. Todos os times tiveram uma derrota assim. Qualquer time bom. O Arizona Cardinals mesmo, que era um time para não ser assim, teve a derrota para os Packers, que foi daquela maneira, com o AJ Green se aposentando no meio da rota, e perderam para os Panthers hoje. Tudo bem, sem Tyler Murray, mas perderam para os Panthers. Então,
Não tem
todos os
nenhum
times
time que
da
não
NFL.
tenha uma derrota péssima no currículo, né?
Exatamente, todo time da NFL tem uma derrota e fala: isso não deveria acontecer, mas acontece, é a NFL. Tom Brady até conseguiu. O que eu achei impressionante desse jogo são duas coisas: Tyler Heineke contra os Bucks. Ele deveria ser cortado toda semana e que contratado todo time que vai jogar contra os Buccaneers. Porque já são dois jogos e dois jogos espetaculares dele contra os Bucks.
Sim.
Dois, o jogo estava 23 a 13 e os Bucks conseguiram cortar essa diferença para 23 a 19, faltando 10 minutos e 56. 10 minutos e 56 foi o momento que o Mike Evans cruzou o plano de gol e fez 23 a 19. O Washington Football Team teve uma campanha de 19 jogadas, 10 minutos
Sim.
e 50 e 30 e poucos segundos para acabar com o jogo. Você fala,
Inacreditável.
10 minutos e 56, então provavelmente essa galera falou: eu vou ter a chance de virar isso. Não! O Washington Football Team acabou com o relógio. Não é que, ah, eles foram lá, anotaram tudo. Não, eles acabaram, anotaram o touchdown no final da campanha. Mas acabou com o relógio 10 minutos. Isso eu achei impressionante. E a gente sempre fala assim: ah, você, agora tomei de 44 anos, ainda não acharam um jeito de parar ele. O futebol time achou: você tem campanha de 10 minutos, talvez não vai poder entrar em campo. Então, esse é um bom jeito de parar ele.
Verdade, né? A gente fala sobre o Tom Brady vencer a batalha contra o tempo. O Taylor Heineken destruiu o tempo hoje, né? O Taylor Heineken e o ataque de Washington. E assim,
Exatamente, ele quase deixou o Tom Brady mais velho do que ele é dentro da partida.
verdade. E antes de passar, Chase Young se machucou, né? O medo de que seja ruptura de ligamento que o tiraria da temporada. Ele não vinha fazendo uma grande temporada como se esperava, mas ainda assim é uma peça importante. E o Terry McLaurin, 6 recepções, 59 jardas, nenhum touchdown. Pode não parecer um bom jogo, principalmente para fantasy football, mas ele fez algumas recepções de um grau de dificuldade muito alto. E ele é um baita wide receiver, muito importante para essa equipe. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário. Antes, lembrando que você pode receber o conteúdo do Cara dos Esportes diretamente no WhatsApp. Tem o um link na descrição, você clica, abre a janela lá com o número do Cara dos Esportes. Ou se você quiser anotar, DDD 21 99896 3383, repetindo, 21 99896 3383. Manda lá, quero receber, adicione esse número aos seus contatos, que toda vez que tiver podcast novo ou algum conteúdo novo, eu vou mandar por lá. E eu também respondo perguntas lá. Se você tiver algum comentário sobre o podcast, sobre algo acontecendo na rodada, manda lá que eu tento responder todo mundo. E nas próximas semanas eu vou querer que vocês mandem perguntas para fazer um podcast aqui respondendo as perguntas dos ouvintes. Então não deixe de mandar lá, eu quero receber, adiciona os contatos e a gente tem mais essa forma de entrar em contato, porque muita gente, a maioria das pessoas, não é como eu, que vive no Twitter, né? Então, por exemplo, quarto, quinto episódio, tinha gente falando: pô, você voltou, não sabia que você voltou. Até porque podcast, aplicativo de podcast também é muito ruim com notificação e tal. Então, é a melhor forma de ficar por dentro de tudo o meu trabalho, tudo meus podcasts que eu posto, que são muitos. Vamos passar para o segundo horário agora. Vamos começar por um dos jogos. Eu falei isso de um jogo dos Packers na semana passada e volto a falar aqui de um jogo dos Packers, o que foi horroroso jogo. Dois quarterbacks que jogaram como quarterbacks que não entravam em campo, que estavam voltando de problemas físicos diferentes. Os Packers venceram por 17 a 0, mas não crie nenhuma ilusão. O ataque dos Packers foi péssimo por 3 quartos. O do Seahawks foi péssimo por 4 quartos. Primeiro jogo da carreira do Russell Wilson que ele não marca pontos. E vamos começar pelo copo meio cheio, João. Essa defesa dos Packers, sem Jair Alexander, sem Za'Darius Smith, tá jogando em altíssimo nível, uma das melhores defesas dos Packers aí em bastante tempo.
Verdade, conversando pelo copo meio cheio, e eu sinto que eu vou derramar o copo, porque um dos jogadores que vinha jogando muito bem, o Rashan Gary, se machucou, e parece ser sério, alguma coisa no ombro, se machucou feio, mas a defesa dos Packers jogou muito bem. Primeiro shutout da carreira do Russell Wilson. Eu acho que esse dá para botar um asterisco, porque o Russell Wilson não tinha condição de jogo. Pelo menos foi o que me pareceu. Ele me lembrou um pouco o Jared Goff. Lembra aquele Seahawks e Rams nos playoffs do ano passado?
Eu
Que
achei
o
que você ia
Jared.
falar, me lembrou o Jared Goff porque ele jogou muito mal.
Não, não fala disso, mas aquele Seahawks e Rams nos playoffs do ano passado, que o
Sim.
Jared Goff estava no banco por causa de uma operação no dedo, que o Russell Wilson teve.
Sim.
E o quarterback lá, se não me engano, foi o Johnny Warford.
É
Alguma coisa
Johnny?
assim.
É Waffle. Eu acho que era. O sobrenome dele é esse, com certeza. O primeiro nome que eu não lembro.
Ele sai porque ele sofre uma concussão e o Jones só tinha o Jared Goff no banco, então ele tem que jogar e parece que o dedo do Jared Goff ia cair,
Sim.
porque ele não podia jogar. Então o Russell parecia isso, ele claramente não estava conseguindo lançar a bola direito. Tem um passe pro Tyler Lockett no primeiro tempo, então o Lockett tá livre e o passe é tipo 3 jardas. O Russell Wilson, ele isola a bola, então ele não estava conseguindo fazer quase nada em relação a isso, ainda teve que lançar 40 passes, que é só ótimo para alguém que acabou de operar o dedo na mão que ele lança.
A gente
Lançou
pede
duas
tanto pro Pete
interceptações.
Carroll passar mais a bola, né? E no jogo que o Russell Wilson tá no sacrifício, é ele que ele responde a nossos desejos, né?
Lançou duas interceptações horríveis, duas
Sim.
interceptações que não são interceptações de Russell Wilson, não é que a janela fechou rápido, passe desviado, não. Duas interceptações que está fazendo, mas a defesa dos Packers jogou muito bem, e o ataque dos Packers nossa senhora. O Aaron Rodgers foi mal hoje também, lançou uma interceptação bem ruim pro Jamal Adams, ainda por cima. Primeira interceptação dele desde 2019.
O Blitz Boy.
Esse jogo do Aaron Rodgers é um ótimo jogo para aquele meme, assim, a mãe falando: meu filho não se vacinou e tá ótimo. Aí mostra o Aaron Rodgers lançando essa interceptação, aí o filho. Então foi um jogo bem ruim. Tanto é que o AJ Dillon foi o cara do jogo, um running back que é muito mais um fullback que qualquer outra coisa. Teve 21 carregadas para 66 jardas, que não é lá um número que chama atenção, mas teve 2 touchdowns. Então foi um jogo bem ruim.
É, eu vou discordar de você. Eu gosto do AJ Dillon. Eu acho que ele é aquele corredor ali de primeira e segunda descida. Eu acho que ele é bem efetivo, tem belas coxas. O Aaron Jones saiu machucado, né? Torcer para não ser nada sério, mas não
O
tem.
Adam Schefter citou MCL no Twitter.
Engraçado, logo quando o Chase Young saiu. O Ian Rappaport deu o um tweet lá que o Washington tá com medo de ter sido ligamento cruzado anterior. Aí logo depois que o Aaron Jones saiu, aí o Adam Schefter deu. Não, os Packers estão com medo de ser o MCL, que é o segundo dos ligamentos. É o menos importante, né? Porque o ACL, que é o brabo mesmo. Por que esses caras estão falando com. Pô, o médico tá atendendo ali o jogador na tenda azul e tá no FaceTime com o Insider? Porque, pô, tá.
Eles estão lá dentro.
Saiu muito rápido, cara, essas duas notícias. E parece que é meio que assim, ah, o Adam Schefter, o Ian conseguiu logo depois, né? Tem que dar um gás aqui também. Então, muito estranho, mas.
E só um detalhe interessante, acabei de ver no Twitter, até falando isso, para dar o crédito. Não acho que ele vai pedir, mas o Mike Renner do PFF acabou de postar isso. A defesa dos Packers segurou o Patrick Mahomes, Russell Wilson e o Kyler Murray para 34 pontos combinados nas últimas 3 semanas.
Verdade, a defesa dos Packers jogando muito bem. E se tiver, eu não sei a situação do Za'Darius Smith, acho que o Jair Alexander volta e vai demorar muito tempo. O Za'Darius Smith, eu não sei o status dele, mas é uma defesa aí que. Defesa que esse Packers não teve, né? Em compensação, um ataque. Uma partida horrorosa aí nesse do.
Mas precisa do Jair Alexander de volta? Kevin King tem interceptação hoje.
Verdade, né? Kevin King. Criticou em 2018, 2019, 2020, na semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Critica agora, né? Porque o Kevin King. Eu respeitaria muito se ele desse tipo de. Na verdade, ele foi draftado em 2017, né? Então, criticou em 2017, 2018, 2019, 2020. Critica agora, né? Vamos passar agora para Carolina Panthers e Arizona Cardinals. Um atropelo aí do Carolina Panthers com o retorno do Cam Newton. 34-10 para o Carolina Panthers. Será que o Panthers pode ter encontrado algo ali com, sei lá, um quarterback by committee? Você bota o PJ Walker ali e chegando na red zone você bota o Cam Newton, que é um dos caras mais imparáveis da história da NFL dentro da red zone e obviamente ainda é um cara muito difícil de marcar na red zone.
Eu acho que isso poderia ser verdade se o PJ Walker tivesse chamado a atenção, mas não foi uma partida lá, essas coisas, para o PJ Walker. Então é que o touchdown terrestre, sabe, o Cam Newton, e o Cam Newton lança um touchdown. O PJ Walker não lançou nenhum touchdown, lançou só 167 jardas em 29 passes, que é a média que você não quer do seu quarterback. Mas é legal ver o Cam Newton de volta em Carolina, né? O primeiro touchdown, ele foi bem old school Cam Newton, né? Ele quebra alguns tecos, corre para a end zone, sai gritando, I'm back, então é bem legal. Os Panthers, o que eu acredito é que os Panthers talvez já tenham seguido em frente do Sam Darnold a partir desse momento. Eu achava que pelo investimento, se o Cam Newton não joga bem ou o PJ Walker, eles falam assim, tem mais uma chance, mas acho que agora não.
Acho que a tendência é a gente ver o Cam Newton começando já o próximo jogo. Do lado dos Cardinals, uma derrota bem dolorosa. Não é o jeito, não é a definição correta.
Você tá com as estatísticas abertas dos Cardinals aí?
Tô.
Então não vai dar pra fazer isso. Queria saber se você sabia o nome do quarterback que terminou o jogo.
O Chris Graveler.
Striveler.
Várias referências ao Pokémon aqui nesse programa. Mas, assim, dois jogos sem o Kyler Murray. Se você oferece para os Cardinals, pro torcedor do Cardinals, ó, próximos dois jogos você não vai ter o Kyler Murray. Você vai vencer um e vai perder o outro. Você aceita? 9 entre 10 torcedores dos Cardinals vão aceitar, né?
E provavelmente seria o contrário. Você pensaria. Venceria contra os Panthers e perderia para os Finais. Mas, pô, vencer um jogo de divisão muito melhor.
Sim, e o Panthers é um time bem melhor do que o 49ers nesse momento também, né? Então, nem sei se essa sua premissa aí é correta, mas assim, o Cardinals jogou muito mal, mas sem o Kyler Murray, sem o DeAndre Hopkins, e claro que o Colt McCoy mostrou por que ele é um ótimo reserva e não um bom titular, apesar dele ser o segundo maior quarterback da história da Universidade do Texas, mas é isso, né? Não vai ser sustentável por muito tempo, e a boa notícia é que o Kyler Murray esteve perto de jogar, né, nesse domingo, né? Ele e o DeAndre Hopkins, eles foram cortados ali no momento dos testes finais, né? E é isso que o Cardinals deveria fazer mesmo, né? Perder o jogo contra os Panthers, claro, atrapalha um time que tá brigando por bye na NFC, mas o importante é ter o Kyler Murray saudável daqui pra frente, né? Não é forçar, principalmente também o DeAndre Hopkins, né? A gente sabe que posterior da coxa é um negócio complicado, que às vezes fica, melhora um pouco, aí você força, aí piora. Assim, no agregado, eu acho que o Cardinals sai até bem desse período sem o seu quarterback e o seu principal wide receiver. Vamos... Alguma coisa para falar desse jogo a mais ou podemos seguir?
Não, só chamar atenção pro Christian McCaffrey voltando a ser excelente, né? Voltou de lesão semana passada, não teve lá um grande jogo, mas 13 carregados para 95 jardas. Aí eu acho que é bom você correr com a bola nessa situação. 10 recepções para 66 jardas. Ele é basicamente o ataque dos Panthers. Como vinha sendo antes de se machucar, voltou a ser. Se machucou de novo, voltou. Não sei como é que tá o status dele agora, mas vale ressaltar isso.
Vamos passar agora para Chargers e Vikings. Vikings venceram por 27-20. Um jogo bizarro que o Brandon...
Melhor jogo da rodada, né?
Verdade.
Não Brandon que teve muita competição.
Não sei. Vamos ser bem sinceros, eu falei com o João antes da gente começar a gravar. Pô, João, não vamos entrar falando logo do que a rodada foi ruim, senão o pessoal desanima pra escutar o podcast e tal. Então agora que a gente tá aqui no final do podcast, a gente pode falar, né? Foi uma merda a rodada. Dois jogos.
Nós tiveram três atropelos que foi, tipo, sem competição nenhuma. Dois jogos que a gente falou, isso é futebol americano de verdade? Então tá, não é futebol americano. Nossa senhora, que rodada ruim.
Não, ter Lions e Steelers empatando e Packers e Seahawks na mesma rodada jogos que seriam o pior jogo da maioria das temporadas, os dois na mesma rodada, realmente foi duro. Mas esse jogo foi bom, mas foi um pouco bizarro porque a gente viu o Brandon Staley sendo o head coach conservador, chutando o field goal numa 4ª para 4 e numa 4ª para 2 jardas, e o Mike Zimmer no final foi para uma 4ª descida vencendo o jogo por 7 pontos para tirar qualquer chance e gastar o relógio até o zero. Conquistou ali a 4ª descida, ali uma 4ª para 2, depois do Kirk Cousins conseguir um avanço de 18 jardas, um passo para o Adam Thielen numa 3ª para 20. Então os Vikings foram recompensados ali pela agressividade no final do jogo, mesmo que, de novo, a equipe tenha dado uma oscilada ao longo da partida. Mas esse time dos Chargers também, né? A gente, pô, todo mundo ama o Brandon Staley, e é um time que tem muitos jogadores de talento. Mas tirando, depois daquele comecinho muito positivo, é uma equipe que não vem jogando bem.
É verdade, o time dos Chargers talvez ele tenha sofrido um pouco...
3 derrotas em 4 jogos.
Vou usar aqui um exemplo de futebol da bola redonda. Lembra da Copa das Confederações de 2013? Quando o Brasil ganhou da Espanha na final?
Copa da... É, lembro. Davi Luiz...
Então, o Brasil ganhou... Isso. O Brasil ganhou da Espanha de 3-0, e naquele momento a Espanha parecia ser um bom time. Aí ganhou de 3-0 da Espanha, então ficou assim, o Brasil vai ser campeão mundial. Mas a partir daquele momento a Espanha se mostrou que não era um bom time. Tanto é que nem se classificou na fase de grupos da Copa no ano seguinte. Os Chargers talvez tenham sofrido um pouco com isso. Uma vitória como aquela sobre os Chiefs no início da temporada, eu acho que encheu muito a confiança deles. O Brandon Staley arriscando o 4ª descida, o Justin Herbert com passes muito bons. Mas os Chiefs hoje vem mostrando que eles não são exatamente um bom time nessa temporada. E os Chargers vem tendo problemas quando enfrentaram times que estavam mais preparados em si. Tem problema com os Patriots na semana retrasada. É um time que vem tendo problemas e é essa divisão, né, amigo? A divisão que tem os Chiefs, que ninguém sabe o que são mais. Tem os Chargers, que pareciam ser os favoritos, mas estão 5-4 agora. Os Broncos, que a gente vai falar daqui a pouco, que tomaram dos Eagles. E tem os Raiders, que são os Raiders nesse momento. Ninguém sabe o que os Raiders vão fazer pro resto da temporada. Então, que nem a gente tava falando com o amigo meu, que é a AFC Norte também, na divisão que parecia que não queria ter vencedor, essa divisão AFC Oeste também parece que vai ser assim até o final.
Verdade, você tocou num ponto interessante, né? Que é as duas vitórias de qualidade que pareciam ser... Se fosse, estivesse discutindo aqui comitê dos playoffs do futebol americano universitário, as vitórias de qualidade dos Chargers são o Browns e Chiefs, que na época pareciam grandes vitórias, mas nessa altura da carreira... da temporada já não enchem tanto os olhos, né? Então, tem um pouco disso. Do lado dos Vikings, Kirk Cousins, ótima atuação. Mas, assim, eu sei que tem muita gente que gosta do Kirk Cousins. Meu amigo Alisson é um deles que gosta e tal. Ele joga mal, mais uma vez, no prime time. E num jogo no meio da tarde, joga muito bem de novo, né? Não ajuda. Claro que você não quer quebrar essa narrativa jogando mal no jogo da tarde também, né? Mas o Kirk Cousins jogou muito bem, e o passe dele pro Philly em 3ª para 18. O que foi que você tá rindo, cara?
Eu fiquei imaginando isso. Lembra quando o Kirk Cousins jogava em Washington, ele teve aquele jogo que ele saiu gritando, take that, take that! Imagina isso, depois de uma derrota no prime time, o Kirk Cousins vai no meio da tarde, joga horrivelmente, lança 4 interceptações, e sai gritando isso.
Take that, take that! You like that, you like that.
É, isso aí.
Mas realmente, é melhor ele continuar jogando bem nos jogos da tarde do que ele jogar mal tudo, né? Mas o Justin Jefferson é espetacular, a gente tava falando no começo do programa. 9 recepções, 143 jardas, é um cara que... Ele é uma boa lição no draft, né? Você que é especialista em draft, João... Aliás, João, já falei aqui várias vezes, um dos principais especialistas em draft no Brasil. Ele é, principalmente nesses times muito recheados, como era a LSU... e como é Alabama todo ano, porque o jogador tinha um papel pequeno nesse time, não que o Justin Jefferson tivesse um papel pequeno, mas ele era um slot receiver. E a gente, no processo do draft, via ele como um slot receiver e tal. Mas não quer dizer que ele possa ser apenas um slot receiver, né? Às vezes ele pode ser mais, né? E o Justin Jefferson, ele tem sido um wide receiver completo. Tudo que um wide receiver precisa fazer, ele faz, né? E na época do draft... eu cometi esse erro, eu via ele como um slot receiver.
É, o Justin Jefferson, ele foi vítima, talvez, do talento de LSU, né? Que ele não era o wide receiver principal, porque o Ja'Marr Chase era o wide receiver principal. Então era complicado para ele receber isso, mas ele tinha muitos targets, ele corria rotas muito bem. E essa é uma lição que eu acho que a gente tem que aprender vendo o draft, é isso. Não foca no que um wide receiver não fez. Não um wide receiver, um jogador, qualquer jogador, que ele não fez. Foca no que ele fez. Se você conseguir pegar o que ele fez e transformar isso em produção no seu time, você vai ficar bem. O Justin Jefferson era muito bom nisso, criando separação. Ele é um cara que é grande, ele não era aquele wide receiver que é pequeno, que só pode ser isso. Ele não é. Eu não quero nem falar isso, porque, por exemplo, o Cooper Kupp. O Cooper Kupp é um slot receiver. Ele não vai ser muito mais slot receiver, mas ele é um excelente slot receiver. O Justin Jefferson não, o Justin Jefferson é um cara grande. E depois, no combine, ele conseguiu correr bem. Então, se você focar no que o cara faz, no que ele faz bem, vai que vai dar certo.
Eu não sei nem se o Cooper Kupp é um bom exemplo disso. Eu acho que eu usaria o Jarvis Landry, porque o Cooper Kupp ele basicamente tem jogado metade dos snaps dele aberto, metade no slot. Mas isso é um ponto importante mesmo, você focar no que o cara faz bem ali. Enfim, vamos passar agora para Philadelphia Eagles e Denver Broncos, falando de wide receivers recém-draftados. Devonta Smith, 4 recepções, mas para 66 jardas, 2 touchdowns. Uma recepção incrível ali, ele está jogando um nível altíssimo, Devonta Smith. Um jogo que a equipe teve um retorno de fumble para 82 jardas para touchdown, mas também teve um touchdown fácil.
Esse retorno de fumble foi uma das melhores jogadas da temporada.
Sim, ele
Porque
quase derrubou a bola, né, o Darius
ele
Slay.
sofre o fumble no retorno e a tentativa de tackle do Teddy Bridgewater nessa jogada foi.
Então, eu ia te perguntar sobre isso, porque eu acho que tem dois lados esse tipo de jogada.
Não, antes de você perguntar, eu acho que o Teddy Bridgewater tá certo. Não tem que tentar o tackle ali.
Mas o Terry Bridgewater, que é um cara que o joelho dele já literalmente explodiu uma vez. Assim, se o cara tenta o tackle e se machuca, o pessoal fala: pô, não, o quarterback tem que se proteger ali, não. Não é pra ir pro tackle, não. Aí se ele faz o que ele. Oi?
Que nem o Tom Brady tentou na interceptação dele contra o New Orleans Saints. Ele ficou parado, e é isso que ele tem que fazer, pô.
É
Aí,
porque.
ali, qual é a chance dele fazer o tackle?
Não, o pior caso disso é o Jason Street, né?
Exatamente. E o time ficou paraplégico depois de tentar fazer um tackle fazendo isso.
Pra quem não viu, é Friday Night, é uma série, tá, gente?
Vamos
A gente não.
deixar isso claro. A gente não tava falando que o cara ficou
Não é nem
paraplégico na vida
baseada em
real.
história real. É totalmente ficção. A gente não tá indo uma pessoa, no, uma pessoa real que ficou paraplégica, pelo amor de Deus. Mas assim, eu sinceramente, eu preferiria que o meu quarterback não corresse riscos. Mas assim, se ele sente que ele tá numa boa posição para tentar um tackle, tudo bem, tal, para ali o retorno, principalmente se é uma situação de campo aberto. Acho que se o Terry Bridgewater tivesse ele e o Darius Slay, nenhum outro jogador do Broncos a 20 jardas, o Terry Bridgewater faz aquilo, talvez eu fosse ficar irritado. Mas ali
Se
ainda no meio.
deixasse o Terry Slay passar. É o que a questão, eu acho que fica engraçado, porque o Terry Bridgewater tava cheio de gente ali, ele tinha um caminho pro tackle,
Ele
e
pensou. Ele.
ele indica que ele vai fazer o tackle. Ele parece que ele dá uma baixadinha, ele parece que vai acelerar, mas no meio disso ele fala assim, não, melhor não. Aí ele
Não,
levanta
é.
e passa.
Seria muito pior se o quando o quarterback se machuca. E acontece, né? Não é assim. Não acontece toda a rodada. Mas é um lance que a gente já viu o quarterback.
E se tem qualquer jogador que tá mais predisposto a se machucar no tackle, é o quarterback, porque
Não
é o cara
sabe,
que
né?
menos treina tackle.
Isso me lembra quando eu jogava futebol americano, eu era fullback, mas aí no nosso time, nosso único amistoso que teve aquele podcast sobre, eu era péssimo ainda tackle, né? A gente treinava tackle, mas era péssimo, horroroso, não sabia dar tackle, e o nosso técnico me colocou para jogar de inside linebacker. O pior tacleador do time jogou de inside linebacker no jogo, né? Porque tinha que dobrar e tal, então vocês sabem aí o que que foi. Jalen Hurts jogou bem, a interceptação foi ruim, mas. Eu achei que no geral ele fez assim, levando em consideração os 4-4, ele jogou bem. Assim como ele jogou bem na semana passada contra os Eagles também. Eu não sei. Não acho
É,
que
o
o
Jalen
teto.
Hurts é uma questão interessante, né? Porque eu acho que essa temporada ele jogou bem o suficiente para ganhar mais um ano. Mas os Eagles
Você acha?
têm três escolhas de primeira rodada. É, eu acho que tem quarterback bem pior que ele, né, NFL hoje em dia. Ele não é nem de longe um dos piores
Sim, mas
quarterbacks da
ele
NFL.
algum dia ele vai ser um quarterback, sei lá, da metade de cima do ranking dos 32 titulares.
Eu acho que ele tem chance, porque ele é muito atlético, ele corre muito bem com a bola. Eu acho que nesse início de carreira dele, ele está se baseando muito nisso. Eu acho que ele consegue ganhar um tempo só fazendo isso e depois se desenvolver mais como um passador. Mas a questão para mim é, os Eagles têm três escolhas de primeira rodada, e nesse momento parece que as três escolhas vão ser o quê? Top 15? Então é quase irresponsável eles não pegarem um quarterback nessa situação.
E não parece ser um ano bom, né? Não parece ser uma classe boa. Assim, os Eagles, eles precisam urgentemente transformar uma dessas escolhas extras em uma escolha de 2022, né? 2023, desculpa. Que não gastar todas esse ano, tem que jogar algumas aí pro próximo ano. Mas vamos passar agora pro Sunday Night Football. Antes eu me despeço do João Eduardo Dutra. Siga ele lá no @duca_je. João, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Valeu, gente. Muito obrigado.
Valeu, João. Vamos passar agora para o Sunday Night Football. Vitória do Kansas City Chiefs. Atropelo para cima do Las Vegas Raiders. Kansas City Chiefs voltou? Interrogação. Bem naquele estilo programa de debate esportivo de futebol na televisão. Mas o Kansas City Chiefs jogou muito bem, melhor atuação do ataque da equipe na temporada. É, muito passa pela atuação de um jogador. Claro, Patrick Mahomes jogou muito melhor, passou de 400 jardas, 5 passes para touchdown, grande jogo dele. Mas o Travis Kelce, 8 recepções, 119 jardas, primeira vez desde o dia 26 de setembro que o tight end passa de 100 jardas, e parece que, claro, a defesa dos Raiders teve problemas, não é uma boa defesa, e esse encaixe contra os Chiefs também não foi bom. Mas quando o Travis Kelce joga bem, é outro ataque. Quando o Travis Kelce joga bem, você tem o Tyreek Hill esticando o campo e você tem o Travis Kelce aproveitando a área onde a defesa fica esticada. Se é que isso faz sentido, né? Ou eu posso usar aquela coisa do cobertor curto também, porque o Travis Kelce, ele apareceu, ele historicamente ele vai bem contra a defesa dos Raiders, e nesse domingo foi mais uma vez disso. Ele jogou muito bem, e um ponto que a Mina Kimes, né, da ESPN americana, destacou no podcast dela com o Jeff Schwartz, que é um ex-jogador, né, irmão do Mitchell Schwartz, que jogou nos Chiefs, é que os Raiders, a gente, aquela coisa, ah, os times estão usando dois safeties no fundo do campo para parar o ataque de passes longos do Mahomes e tal, não sei o quê. Só que os Raiders, como ela bem apontou, é um time que historicamente, com Gus Bradley, para quem não sabe, foi coordenador defensivo do Seahawks bastante tempo atrás, no início da era da Legion of Boom. É um coordenador defensivo que usa muito formação com um safety só no fundo do campo, mais gente próxima à linha de scrimmage. É o estilo de jogo dele. E uma coisa que ela apontou, ah, será que os Raiders vão jogar o tempo todo com dois safeties no fundo do campo, como os adversários dos Chiefs vêm fazendo, ou vai manter a formação? E vários momentos do jogo, eles mantiveram essa formação com um safety no fundo do campo. E deu no que deu, né? O Patrick Mahomes encontrou os espaços, não é coincidência. E como eu falei também sobre o Travis Kelce, historicamente bem contra os Raiders, ele encontra esses espaços, né? Porque aí começa uma coisa a funcionar e tudo funciona, né? Eu acho que o Travis Kelce, eu diria que é o jogador mais importante desse corpo de recebedores, porque é o que a gente viu, né? Os times conseguiram tirar um. Por mais que o Tyreek Hill vinha fazendo uma boa temporada, eles conseguiam ali minimizar um pouco do impacto dele. Os Chiefs, eu achei que foi um time mais paciente também, né? Teve, não lembro exatamente os números, mas a transmissão do Sunday Night Football mostrou ali que o Patrick Mahomes basicamente perfeito em passes em que o alvo estava até 10 jardas de distância, né? Então ele usando muito mais o jogo de passes curtos e, enfim, situação perfeita dos Chiefs, defesa vem melhorando, defesa dos Chiefs, todo ano ela melhora ao longo da temporada, e mais uma vez a gente tá vendo isso. Daniel Sorensen, criticado Daniel Sorensen, por mim também, muito, conseguiu interceptar o Derek Carr. Ataque dos Raiders não jogou muito bem, até conseguiu ali, Derek Carr conseguiu ali suas 216 jardas, 2 passes para touchdown, mas não foi uma boa atuação da equipe. Por mais que a defesa dos Chiefs vem melhorando, não é uma boa defesa, e você precisa ter um desempenho melhor, né? E, enfim, interessante essa atuação dos Chiefs, e eu não sei, assim, ajuda muito no quesito confiança, né, para a equipe, né? Um jogo que eles jogaram bem, e muito também disso é que eles tiveram um pouco mais de sorte em turnover, né? Não teve nenhuma interceptação, bola batendo na mão do recebedor, subindo e caindo no colo do defensor dos Raiders, e isso iria mudar eventualmente, mas realmente acho que os Raiders mostraram que você tem que ajustar a sua defesa para enfrentar os Chiefs. Não é você achar que você vai fazer o que você sempre faz e vai dar certo, porque ainda é o Kansas City Chiefs. E numa AFC que está totalmente aberta, por que não os Chiefs, né? Eu falei no começo do programa, por que não os Patriots? Por que não os Chiefs, né? Todo mundo aí tropeçando na conferência americana, quem sabe? Vou ser honesto com vocês, como eu sempre sou. Aproveitei para gravar um pouco mais cedo o programa dessa vez, né? Tô terminando aqui de gravar essa parte. Os Chiefs estão vencendo por 41 a 14, com 6 minutos pro fim do quarto, no último quarto. Como o jogo já estava decidido, né? Não tinha por que ficar aqui aguardando o garbage time. Mas muito obrigado a vocês que escutaram o programa. Não se esqueça de se tornar apoiador, se você puder. Ajuda muito aqui o meu trabalho. Não esqueça de mandar lá a mensagem pro WhatsApp do Cara dos Esportes para receber o conteúdo diretamente no seu WhatsApp. O link está na descrição para você mandar mensagem. O podcast volta na terça-feira à noite. Tem podcast exclusivo para apoiadores quinta-feira, com preview da rodada. O podcast terça-feira também tem uma segunda parte que é exclusiva para apoiadores. Então, tem muito conteúdo aí. Vale a pena se tornar um apoiador. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.